Família Samba Leal, uma novidade para vocês. A partir de agora, estamos também promovendo debates. Debates acerca do mundo do samba, do mundo do carnaval, com convidados muito especiais. A ideia inicial é fazer esse debate a cada mês e a gente vai evoluindo nos assuntos que são relativos ao carnaval. E para começar, a gente tem a grande notícia desse carnaval, a grande mudança, a grande revolução, a grande novidade do carnaval de 2025, que é a criação de mais um dia de desfiles. Essa novidade é o que marca o início da gestão do novo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o Gabriel Davi, e é algo que está trazendo muita polêmica, muita dúvida, muita questão, e a gente vai trazer aqui convidados especiais para tentar jogar uma luz no que está acontecendo. Há muita gente contra, acho que a maioria, né, do sambista, a gente está falando aqui do mundo do samba, do povo que acontece, que vive o carnaval o ano inteiro, a maioria está muito ressabiada, mas vamos lá, para a gente entender o que vai acontecer. Vou trazer aqui, então, apresentar para vocês os nossos convidados especiais nessa edição do nosso debate, do debate do Samba Leal. Começando pela Ana Rodrigues, minha amiga querida jornalista. Todos são meus amigos aqui, então já vou passar essa, vou pular essa parte. A Ana é jornalista, também é crítica de cinema, importantíssima, e trabalhou na Rádio Tropical lá atrás, na época do seu Armando Campos. A Rádio Tropical era uma referência
Isso
de cobertura
aí.
de carnaval. Trabalhou com a gente na Rádio Tupi, foi minha âncora, né, na transmissão de alguns carnavais na Rádio Tupi, e está aqui para trazer essa experiência dela, do que ela está percebendo desse momento. Inicialmente, só para dar o seu boa noite, boa tarde, o seu bem-vindo, seu destaque inicial aqui, Ana. É um prazer tê-la conosco.
É um prazer, Eugênio, estar com vocês e falar sobre esse movimento da escola de samba, né? Esse novo movimento. Eu fiquei pensando muito em 84, quando se decidiu por 2 dias de desfile, e que na época foi uma decisão até muito política, né? Porque o governador do estado era o Brizola, as escolas nunca conseguiam definir quem ganhou o carnaval e quem vai descer, né? Isso sempre foi uma dificuldade enorme. Então, com muitas escolas em pauta, decidiu-se na época por um desfile em 2 dias, que foi uma grande inovação na época, vista com muita desconfiança. O Sambódromo era uma obra revolucionária, mas que tinha muitas críticas na época. Eu vou voltar um pouquinho rápido ao passado. O Sambódromo, eu me lembro muito bem, eu era adolescente, mas depois eu fui fazer trabalho de monografia na faculdade sobre o carnaval, como indústria cultural, etc. E eu me lembro de ter um momento que algumas pessoas eu entrevistava falando daquele momento de 84, que o Sambódromo, a construção do Sambódromo, ela não ouviu o sambista, né? Então, tinha muito buraco entre uma arquibancada e outra. Depois foram construídos camarotes e locais ali para ocupar aqueles buracos. E a grande questão e a grande inovação era a Praça da Apoteose, que era um gênio, né? Uma figura admirável como Darcy Ribeiro, que pensou nisso sem ouvir o sambista. E que, na época, eu acho que a Apoteose, se ela tivesse tempo, talvez, com tempo, com muito debate, a Apoteose poderia ser até lá na frente um grande investimento, mas de repente, de supetão, vamos fazer aqui a Praça da Apoteose, vamos evoluir aqui dentro. As pessoas não sabiam o que fazia. Então, nesse momento, nós estamos vivendo essa situação do o que será, né, que vai acontecer no carnaval, porque a gente não sabe muito bem que atração é essa que vai encerrar o desfile. As escolas de samba correm o risco de virar coadjuvantes desse desfile? Pode parecer absurdo, mas é uma pergunta que tem que se fazer, né? Foi feita uma apresentação esse ano, no desfile das campeãs, uma coisa bem modesta, na minha opinião, mas que foi bacana, da Anitta, do Zeca Pagodinho, a homenagem ao Alcione. Porém, a gente não sabe o que vai acontecer. Que são essas atrações que vão varar a madrugada? Vai ter arrastão das escolas de samba no final? Mas a gente não sabe o que que vem depois e como isso vai fazer sentido. Então, eu acho que a grande preocupação no momento não são nem os 3 dias. Eu acho que os 3 dias não me incomodam tanto. O que me incomoda é não saber o que vai ser apresentado no decorrer desse encerramento de desfile e o que vai ser proposto como atração para esse desfile. Outra coisa que me preocupa é o preço dos ingressos, que eles dizem que vai reduzir. Mas às vezes você quer ver duas escolas e aí você tem 3 dias, você vai ter que pagar 2 dias de ingresso. Eu acho que a conta vai continuar sendo a mesma.
Legal, Ana. Vamos entrar em todos esses debates. O que a Liga noticiou mais recentemente é que essas atrações ao final das escolas serão todas ligadas ao samba, rodas de samba, pessoas do mundo do samba. E a gente vai ver como é que vai ser isso daqui para frente. E isso aconteceria justamente na tal Praça da Apoteose, lá no finalzão do desfile.
Ah, exatamente.
Vamos ver.
Isso é o
Vou
quê?
colocar.
Ironia.
Vou colocar na roda aqui o Rômulo Tese, também jornalista, também amigo, meu companheiro de arquibancada no AMB aqui em São Paulo, carioca morando em São Paulo já há muito tempo, e que cobre carnaval e que está sempre ali trazendo, aliás, com muita sensibilidade, reportagens muito interessantes. E na Band, no setor 1, Rômulo, né, seu destaque inicial para a gente aí, como é que você está sentindo esse momento? E vou agradecer a sua participação, a sua presença aqui com a gente. Um abraço.
Um abraço ao Eugênio, um abraço para Ana, um abraço para o Léo. Eu primeiro quero agradecer o convite, né, para participar desse papo que de um assunto que a gente ama e com pessoas tão especiais, né? O Eugênio falou que a gente é companheiro de arquibancada, né, de madrugada dentro do Anhembi, com frio e tudo, né, Eugênio?
Eventualmente, sim.
Sim, né? E bom, o primeiro destaque que eu trago, assim, que eu acho que analisando a ideia assim, por alto, eu acho que a gente tem, primeiro, assim, uma ausência de debate, né? A ideia surgiu como boato nas redes sociais, depois virou reportagem na imprensa, e depois, quando a gente viu, a coisa já estava em votação e já vai começar no próximo carnaval. Então, essa falta de conversa, né? A Ana falou que o sambista não foi ouvido pro sambódromo, né? Eu queria saber, por exemplo, se o sambista foi ouvido agora também. Porque me parece que não houve debate sobre essa questão, e eu acho que é uma mudança muito profunda para não ser discutida com todas essas partes envolvidas no carnaval, né? E depois uma falta de informação, né? Hoje aqui, que a gente está conversando, né, a Liga publicou uma espécie de um tira-dúvidas com várias coisas, né?
Vamos entrar, vamos
Dando
passar por
alguma informação.
esses itens
É,
todos, né?
dando alguma informação. Só que antes estava o presidente da Liga, o Gabriel Davi, tirando dúvidas nos stories do Instagram, e as pessoas, e o perfil da Rio Carnaval respondendo a umas fake news, como se as pessoas tivessem produzido fake news. Na verdade, as pessoas estavam especulando sobre a falta de informação completa. Então, acho que faltou debate e depois faltou informação. É isso.
Perfeito, perfeito. Acho que a sua observação é muito bem colocada, porque, na verdade, isso, pela minha experiência de acompanhar Liga das escolas de samba, o que menos eles querem é debate, né? O debate é entre eles. Os presidentes das escolas de samba do grupo especial se reúnem e decidem a partir muito da influência daqueles que são os manda-chuvas, né, dali. Então, você tem. Algumas pessoas muito influentes e a maioria das escolas vai junto, para não ficar mal
A votação
politicamente
foi
dentro da
unânime, né?
Liga. É,
Foi
isso.
unânime,
Foi
inclusive.
unânime. Então, foi unânime, vou colocar o Leonardo Dai aqui, mas é isso. Primeiro, qualquer decisão tomada lá, para eles só importa a opinião deles próprios. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Debate, ouvir sambista, para quê? Eles não sabem nada, quem sabe somos nós. Isso sempre foi e nunca houve nada. Me parece sim, por exemplo, que até internamente tenha sido uma decisão apressada, porque o Gabriel teve no podcast lá do ex-presidente, do Jorge Perlingeiro, E quando chegou esse assunto, o Jorge Pereira disse: não, isso é uma coisa para ser pensada, trabalhada, discutida no futuro. E no futuro foi a semana seguinte. Naquela mesma semana, a coisa já estava definida em prática. Então, acho que foi um pouco apressado o processo, mas tem tempo até o carnaval para ele ser trabalhado de forma melhor. Parece muito também que é uma necessidade muito de demonstrar essa mudança. É, entrou uma nova diretoria, vamos mudar, vamos apresentar coisa nova, coisa diferente. Mas eu quero ouvir o Leonardo Dai, que eu estou falando muito, com as impressões iniciais desse seu destaque inicial. Leonardo Dai, jornalista, companheiro, jornalista esportivo também, e especialista na Rádio CBN em Carnaval, a quem dá aula lá sobre Carnaval de São Paulo, mas também sobre Carnaval do Rio. Conhece muito, acompanha muito, torce muito também, que eu sei. E está com a gente aqui. Forte abraço, Léo. Um abraço.
Tudo bem, Eugênio? Um abraço a todos. Muito bom estar aqui, muito honrado com esse convite. Eu tenho a impressão de que os responsáveis por essa mudança, eles estão neste momento um pouco atordoados com a repercussão. Acho que eles podiam imaginar alguma reação negativa, até por isso concordo a maneira apressada, né, que conduziu esse processo, mas acho que a coisa ganhou uma proporção maior do que eles estavam imaginando, e daí vem esse esforço todo em tentar fazer esse pergunta-resposta, né? Esse tipo de comunicado, um dia depois, como o Rômulo lembrou, chamaram de fake news, algo que era uma opinião, né? Você ter a opinião de que isso prejudicava o sambista de verdade, foi tratado como fake news pelos responsáveis por essa mudança. Eles estão um pouco perdidos aí diante dessa reação, não vou dizer unânime, mas muito majoritariamente negativa da comunidade do samba. E acho que, por outro lado, se tem um aspecto positivo nessa história, é uma certa honestidade, né, que conduziu o anúncio dessa mudança. Porque, basicamente, eles disseram o seguinte: a gente vai fazer em 3 dias porque vai dar mais dinheiro. Agora estão tentando cobrir isso com algumas palavras mais amáveis aí para o sambista, né? Vai ser mais democrático, vai ser mais isso, vai ser mais aquilo, mas ficou muito claro desde o início que a conta é simples. O que eu arrecado em 2 dias, agora eu vou arrecadar em 3. Portanto, mais receita e mais dinheiro, né? Em suma, nos cofres das escolas. E aí a gente tem que pensar quem é que vai pagar essa conta, né? Quem é que está pagando essa conta da maior arrecadação? Porque o público dos camarotes, que vai ver duas escolas a menos, em sua maioria, não é um público preocupado com o desfile. Então, se o cara vai passar por Caí para ver 4 escolas, 5 escolas, 6 escolas, 7 escolas, 8 escolas ou 9 escolas, como foi no passado, eu não acredito que vai fazer tanta diferença assim. Então, sensacional. O cara vai pagar a mesma coisa, vai ver um espetáculo menor, mas também não dava importância para o espetáculo antes e não vai dar importância para o espetáculo agora. Vai fazer diferença no bolso e/ou na experiência, para usar uma palavra que eles adoram. De verdade, vai fazer diferença para o sambista, para quem é do samba. Porque para quem é do samba e gosta de assistir às 3 noites de desfile, vai ficar mais caro. Por mais que eles reduzam o preço individual do ingresso de uma noite, você pagar 3 ingressos vai ser mais caro do que pagar 2. Mesmo que fique no 0 a 0 essa conta especificamente, o transporte para Sapucaí vai ficar mais caro, porque você vai ter que ir 3 dias e não 2, o desgaste físico vai ser maior. Você vai ter um gasto com alimentação que não é barata no sambódromo, que vai ser maior. Se você não for do Rio de Janeiro, você vai ter um gasto com hospedagem na cidade do Rio de Janeiro maior. E quem já foi para o Carnaval do Rio, já procurou hotel para se hospedar no Rio, sabe como é caro o hotel no Rio no Carnaval. Então você vai, o que você gastava 2 noites de hotel, você vai gastar 3 agora, ou se você gastava 4 para ir no acesso também, você vai gastar 5. Então todos esses custos vão ser maiores para o sambista que gosta das escolas. E ele vai pagar essa conta. E para aquele sambista que sempre gosta de ir uma noite, na noite da sua escola, para ver a sua escola desfilar, ele vai pagar, sei lá, a gente tem que esperar, mas que seja R$ 50 a menos no ingresso, e vai ver duas escolas a menos, vai ver um terço a menos de espetáculo em relação ao que ele via antes. Então, assim, a Ana lembrou aí a transição, né, do espetáculo de uma noite para 2 noites no início da Marquês de Sapucaí. Mas ali você estava aumentando o espetáculo, você estava colocando mais escolas para o público assistir, dividindo em 2 dias, num contexto de uma época em que os desfiles de fato começavam às vezes às 9 da noite e terminavam à 1 da tarde no dia seguinte. Agora você não tem um problema de verdade no que diz respeito à duração dos desfiles, muito pelo contrário, O desfile muitas vezes acaba e você ainda tem a impressão de que você veria mais uma escola tranquilamente, e você está mantendo o tamanho do espetáculo, fragmentando mais, o que consequentemente implica numa redução do dia de carnaval, né? Na redução do dia do espetáculo. Eu acho que nunca ninguém poderia imaginar que haveria um desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí com quatro escolas só desfilando numa mesma noite. Acho que isso foi impensável ao longo de toda a história do carnaval e agora é uma realidade.
Muito bom, muito bom. Léo, e vou tocar num outro ponto aqui. Eu lembrei imediatamente da. Agora morando fora do Rio, lembrei imediatamente da hospedagem, né? Porque é um peso. E além disso, vamos lá. Vou colocar do ponto de vista do cara que, primeiro, por muitos e muitos anos esteve acompanhando o carnaval como jornalista, né? E como jornalista que acompanhava. Grupo de acesso e grupo especial. Você termina a segunda-feira do grupo especial morto. Morto com farofa. Agora você vai ter mais um dia. E assim, e a terça era o dia para dar uma descansada, relaxada, porque na quarta-feira tem apuração. Agora não.
E quem assiste na quarta-feira tem que voltar, porque se você é
Sim.
turista, você tem que trabalhar na sua cidade,
Na
que
quarta-feira,
não
muita gente
para,
já está trabalhando. Quarta-feira
já
de
está
manhã,
trabalhando.
muita gente já está trabalhando. E aí, mas estou colocando no primeiro momento do ponto de vista do jornalista, que cobre carnaval, não cobre só grupo especial, cobre grupo de acesso também. Serão 5 noites emendando com a apuração no dia seguinte. E aí, quinta-feira descanso, na sexta já vai ter o desfile das crianças, que agora está incorporado dentro do leque da Rio Carnaval, da Liga. E no sábado, o desfile das campeãs. É mais desgastante. Isso para o jornalista, mas também para aquele sambista que gosta de ver todos os desfiles. E há muita gente que quer vá. Eu não quero ir lá para ver quatro escolas ou oito escolas. Eu quero ver 12 do grupo especial, porque todas são muito boas. Todas são muito legais. Todas são interessantes. Eu quero ver todas, até para poder estabelecer uma comparação de quem foi melhor, de quem merece ser campeão ou não. Para muita gente que vive o carnaval, que gosta de carnaval e que está na Sapucaí, é fundamental ver todo o desfile. Então, assim, ah, vai ter mais gente, mas vai ter, de repente, muita gente que gostaria de estar, mas não vai aguentar, ou financeiramente, ou fisicamente, porque é muito desgastante. E é cada vez mais difícil. Porque quem quer ver a escola de samba não vai para camarote. Impossível ficar em camarote. Aquilo ali você vê tudo menos escola de samba. As frisas estão praticamente acabando. Você tem que ir para arquibancada. Arquibancada tem um pouco menos de conforto. Você está sentado, se chover, você está exposto à chuva, está exposto a vento, a tudo ali. Então é mais difícil para o jornalista especializado em carnaval, ia ser um público pequeno, e assim, não tão preocupados com eles, mas tem um público que paga, e eu já me incluí nessa segunda parte durante alguns anos, de ir para a avenida, eu quero ver tudo, eu quero ver o grupo de acesso, o grupo especial. E aí, vou ter que me ferrar mais um pouco.
Oi,
Vou ter.
Eugênio,
Oi.
quem já foi, principalmente no setor 3 da Sapucaí, sabe que a parte mais difícil do ponto de vista da lotação e do conforto é você se instalar no setor 3 num dia de desfile.
Tem que chegar
É
muito
você.
antes.
É no começo do desfile. Então agora eles colocaram um dia a mais para você atravessar Presidente Vargas, né? Aquela odisseia para você chegar no sambódromo. Para você chegar até, por exemplo, o setor 3, que é o setor que fica mais lotado ali, e conseguir se espremer para conseguir um espaço. E quem vai no setor 3 sabe que depois da quarta escola começa a ficar um pouco mais habitável o setor 3,
Sim.
começa a ficar mais tranquilo. Então, basicamente, eles tiraram o momento que ficava mais tranquilo para você ver o desfile e colocaram um dia a mais para você enfrentar aquela odisseia para você conseguir se instalar ali. Quer dizer, pensando no conforto de quem vai assistir o carnaval inteiro. Só tem aspecto negativo nessa história
E
aí.
mais um
Tem assim,
ponto.
desculpa.
Oi, Rômulo.
Ah, desculpa. Não, não, só para completar. O Léo estava falando do público e tem a questão do desfilante, que normalmente ele desfila e vê os desfiles, né? Muitas vezes. Esse cara, se ele for desfilar na terceira escola, por exemplo, ele
Acabou.
não vai ter condição de ver desfile. Nenhum, né?
Uhum.
Então, é mais um público que, na verdade, não vai estar. Ele não entra nessa conta aí do dinheiro, como o Léo falou, né?
Perfeito. E aí tem a questão que eu já coloquei, que interfere na cidade, porque um dos pontos colocados nesse último post lá da Rio Carnaval, que é vai melhorar a questão do funcionamento da cidade, pelo tráfego dos carros alegóricos indo e voltando da cidade do Samba, são menos carros por dia, mas eu estou imaginando, vou voltar ao assunto, quarta-feira é dia útil. O carro vai sair de lá na quarta-feira de manhã, os carros vão sair da Sapucaí na quarta-feira de manhã para voltar para a cidade do Samba, vai gerar tumulto, né? Não tem como não gerar.
Os bancos abrem meio-dia, as
Né?
repartições públicas, algumas, começam a abrir meio-dia. Eu fico preocupada que eu vejo muito as tentativas de vamos aumentar a receita. Acho sensacional. Acho que a gente tem realmente que pensar em lucro, até para que os sambistas sejam melhor remunerados, para que as escolas possam investir no seu espetáculo. Mas eu vejo muito pouco investimento justamente nisso, no conforto do público que vai para Sapucaí. Sapucaí tem muitos problemas de conforto ainda para o público. Essa discrição da chegada ainda é complicada, ainda é difícil para
Da
todo
saída.
mundo. A
A saída é
saída.
desesperadora.
E a insegurança, e que isso tudo envolve também o poder público, que também está nesse bojo da concordância, né, com esses 3 dias. Todo mundo concordou, né? Mas eu fico pensando muito nisso. Às vezes a escola de samba ainda poderíamos investir mais, e principalmente na qualidade. Aliás, eu tinha que pensar nisso, da qualidade do que é usado na alegoria da escola de samba, para a gente não ter mais acidente, para a gente não ver gente morrendo na Sapucaí. Às vezes eu vejo, tem escola que não tem problema nenhum de alegoria, de carro quebrado, de fogo, disso, daquilo, e tem escola que continua tendo problema, e não tem muito tempo que aconteceu um acidente terrível na avenida. Então, eu acho que tem que se preocupar muito com a segurança do componente, com a segurança do espetáculo, com a qualidade dos materiais que são utilizados, as escolas prestarem contas dos custos e da qualidade do que tá usando na confecção das suas alegorias. Me preocupa muito isso também. E sempre isso sempre passa, né? Isso sempre fica
Sempre,
impune.
sempre, sempre, sempre. Eu acho que assim, eles listaram 12 itens lá que eles consideram melhores com essa mudança e colocaram lá em sexto lugar a maior arrecadação. Ah, vai ganhar mais dinheiro. Essa é a primeira. A segunda,
É.
o segundo item é que eles não estão tocando muito, que é a questão da iluminação. E agora eu vou abrir o tópico sobre isso, sobre iluminação. Essa mudança, para mim, tem muito a ver com essa nova ideia de desfile. Ela vem para complementar um processo que é um processo que interfere no que é o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, cada vez mais pensado e trabalhado a partir da iluminação cênica das alegorias. A gente já viu muito esse ano, já foi um desfile em que as principais escolas trabalharam para valorizar isso. Trabalharam na concepção artística de suas alegorias, principalmente, de comissões de frente. Isso já tinha se iniciado no carnaval anterior, nas comissões de frente, e agora também a gente está vendo alegorias com tons de cor para valorizar, refletir iluminação, com um jogo diferente. E aí não dá para fazer uma escola desfilar com a luz do dia, porque a diferença acaba sendo muito grande. E eu acho que essa mudança passa muito pelo aumento de arrecadação, mas também por permitir a todas que desfilem ainda com a luz artificial. Ah, Eugênio, mas você pode antecipar o início do desfile? Não, você não pode antecipar o início do desfile, porque você tem que iniciar de acordo com a grade da televisão que transmite. Então, não tem jeito, você vai começar lá para. E agora, então, que tem menos escolas, vai começar ainda mais tarde. Então, vai começar lá para meia-noite, 1 da manhã, o desfile, para a gente poder encaixar na grade, sem ter aquela coisa de cortar a primeira escola, passar depois, etc. Queria ouvir a opinião de vocês. Quem levanta o dedinho para começar sobre isso?
Eu posso começar, porque eu.
Rômulo Tese.
Vamos lá. Não, é porque eu estava lendo o post e tem uma frase ali, é o item 9, que fala do equilíbrio, né? E tem uma frase que, e aquilo ali eu acho bem preocupante. Tem uma frase que fala assim, que ele bota já que iluminação cênica é um ponto fundamental atualmente. Ou seja, a gente teve um carnaval para valer com a luz estabelecida, né? E já virou fundamental, né? Refletindo nas notas de diversos quesitos. Desfilar integralmente ao amanhecer pode comprometer o desempenho de uma escola. Eu acho isso muito preocupante, tá? Porque você está jogando toda a questão, toda a importância do desfile na parte visual. E desfile de escola de samba, a gente sabe, não é só isso, né? A gente já viu a escola passar, não tão bonita, né? Mas ganhar um carnaval no chão. Isso é a beleza do carnaval também, né? E quando a própria organizadora dos desfiles afirma que a luz é fundamental, eu acho que a gente já tem aí um prejuízo para, por exemplo, uma escola que se garanta no chão só, por exemplo. Isso é possível, né? E passe apenas digna, no visual, né? Ou então exigir sempre que as escolas tenham essa. Como a gente teve a fase do truque, né, nas alegorias, na comissão de frente, principalmente, né? Isso vai fazer com que todas as escolas, obrigatoriamente, usem o recurso da luz especial, da luz cênica, né? E aí a gente pode ver uma corrida por tecnologia, por uma série de fatores, né, que vai impactar, para ganhar nota, etc. E vai deixar. De repente, cada vez menos importante, vai jogar menos luz, para usar, aproveitar o trocadilho, no chão da escola, né? No canto, na evolução, né? E isso foi uma coisa que me preocupou de cara, tá? E aí tira a questão também da beleza do desfile da manhã, que eu acho que todo mundo concorda que o amanhecer na Sapucaí com uma escola de samba desfilando é um dos espetáculos mais bonitos que os turistas que vão cedo, que o Léo comentou, perdem todo ano, né? Eu acho que esse ponto 9, né, das explicações, né, das defesas que a Liesa fez, eu achei bem preocupante.
E para mim é o ponto 2. Ponto 1 é o que eles colocam em sexto lugar, e o ponto 2 para mim é essa questão número 9. Quem mais aí levanta o dedo?
Eu acho que essas pessoas que estão comunicando essas coisas aí, né, os responsáveis por argumentar a favor desse Carnaval dos 3 Dias, ou são pessoas que não conhecem nada de carnaval e da história do carnaval, ou são pessoas que fazem um juízo muito pequeno da nossa inteligência. Pelo menos uma das duas coisas, se não forem as duas também, porque as duas coisas podem perfeitamente coexistir, porque ou essas pessoas nunca ouviram falar de Mãe Baiana Mãe, de Tupinicópolis, de Ziriguidum 2001, de Por Falar em Saudade, se você quiser ver para desfiles mais recentes, de Yes, nós temos Braguinha, se você quiser falar de desfiles mais recentes, de Agotime, de Sete Povos, enfim, de tantos e tantos desfiles que aconteceram desde o começo, com o céu completamente claro e que foram completamente inesquecíveis para a história do carnaval. Então, ou eles não conhecem esses desfiles, ou eles acham que a gente não conhece e não vai lembrar quando eles soltam um argumento como esse, né? Eles fazem um juízo tão pequeno da nossa memória que eles colocam isso como argumento exatamente no carnaval que teve como campeã e vice as últimas escolas a desfilar num desfile de seis escolas, sendo que a
E pegaram
campeã.
pelo menos uma parte com o luz do dia.
Não é? Sendo que a campeã, inclusive, botou 7 décimos de vantagem para a segunda colocada. Quer dizer, então, que se a viradora desfilasse às 2 da manhã, ela ia ganhar com 5,5 pontos de vantagem em relação às outras, né? Porque com esse desequilíbrio todo, ela ganhou com 7 décimos ainda. Imagina se ela desfilasse às 2 da manhã, né? Então, assim, desde que começou esse papo da iluminação cênica, como eles chamam, eu tinha exatamente a preocupação que o Rômulo mostrou aí, né? Então, você reforça cada vez mais o espetáculo visual e deixa de colocar a luz no rosto do componente que ensaia o ano inteiro, você deixa de prestar atenção, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade, embora grande, limitada, né? Então, quanto mais você presta atenção naquilo que você está vendo, menos você presta atenção naquilo que você escuta. E esse é o caminho já há muito tempo. Então, é mais um passo nessa direção. Só que eu não imaginava que essa iluminação ela ia afrontar um outro tipo de, usando de novo a palavra que eles adoram, experiência do público que está no sambódromo, que é justamente a experiência da duração do espetáculo, né? Então, aquilo que, para quem gosta de carnaval, eu acho que é uma experiência inesquecível, que é você ir embora da Sapucaí vendo o dia nascer, isso aí não vai ter mais, para que você possa ter o turista impactado com o espetáculo cênico da iluminação da Sapucaí. É uma disputa, na verdade, de quem você quer agradar mais. E mais uma vez, nós perdemos, né? E tudo bem, faz parte, mas se a gente não puder nem reclamar que a gente está perdendo também, eu não sei o que que vai sobrar, né? Então, mais uma vez houve essa disputa e nós perdemos mais essa disputa. E eu cheguei a comentar isso no dia em que essa mudança foi anunciada, até um pouco abalado mesmo emocionalmente com esse anúncio, por mais exagerado que isso possa parecer para as pessoas que não entendem do que a gente está falando. Eu acho que isso foi feito de uma forma muito rápida que se converte numa violência muito grande com as memórias que a gente construiu a vida inteira no carnaval. Porque quando eu fui embora da Sapucaí na terça-feira de manhã, depois do desfile da Viradouro, ninguém me falou que era a última vez que eu estava indo embora vendo o sol nascer na Sapucaí. Ninguém me falou que no ano que vem o desfile ia acabar 2 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, ou seja lá que horas que vai acabar o desfile. E não me venha com esse papo de atração especial. Atração especial para mim é Império Serrano, é Porto da Pedra, é União da Ilha, é São Clemente, é qualquer escola que eles poderiam colocar no grupo especial. Tá bom, façam aí o carnaval de 3 dias, mas aumentando o grupo especial, isso sim seria uma atração especial. Você vê as 4 escolas que fariam naturalmente parte daquela noite e depois vê, ou antes, enfim, um Império Serrano, uma União da Ilha, uma São Clemente, Niterói, Maricá, seja quem for que conseguisse esse acesso, né? Então, da forma como foi feito, além de uma violência muito grande com as nossas memórias, com as memórias que a gente construiu, primeiro vendo pela TV e depois vendo na Sapucaí, também é mais uma queda de braço que o nosso lado perdeu aí nessas disputas eternas que o carnaval faz para agradar quem supostamente, e bota supostamente nisso, paga a conta da festa.
É, o nosso lado sempre perde. Já estou acostumado com isso. Das pessoas que gostam de carnaval. Ana.
Essa lembrança do amanhecer na Sapucaí é muito gostosa, né? A gente lembra até de a gente trabalhando ali, né, no, no, nas cabines de transmissão, e aí
O
começa a
sol batendo, né,
clarear,
Ana?
o sol batendo, e aí aquele sol, aquela su a sutileza do amanhecer, né? Que está chegando, lindo dia se anuncia. Essas lembranças são. E esses momentos são porque tem carnavalescos geniais que trabalham com a luz do dia e que fazem um trabalho espetacular, né? Pensando no desfile do amanhecer, que foram citados aí. O Zerica do 2001 acho que é um exemplo mais.
O
De
Dai só não lembrou do
excelência.
Gosto que Me Enrosco. Mas a gente perdoa
É.
ele.
Pois é, vocês estavam falando dos itens aqui. Exatamente o que eu estava falando, o item 8, né, que é o logística. Com menos escolas desfilando em um único dia, a logística de transporte das alegorias poderá ser aprimorada, agilizando o deslocamento. Aí eles falam, atenção aos incidentes no transporte de alegorias, de saques a acidentes, mas também aumentará, já que o número de carros por noite será menor. Exatamente, é esse o problema, né? Às vezes a alegoria não está relacionada ao transporte dela, né? Às vezes os problemas aparecem quando a escola já está embicando ali na avenida, algumas coisas que não funcionam, né? Eu me lembro, com essa questão da iluminação, eu me lembro do. O Estandarte de Ouro, ano passado, tinha um prêmio que era para a escola de melhor comunicação com o público. Existia esse Estandarte de Ouro, escola de melhor comunicação com o público. E que está faltando muito no desfile. A Liesa teria que pensar no som. Ela está preocupada com a iluminação, que apareceu agora, e o som da avenida, ele ainda não é satisfatório, ele ainda está em movimento para evoluir, para melhorar. E eles estão preocupados com a iluminação que resolveram, testaram
Sabe
já
qual é o meu
umas
medo,
três
Ana? Que eles
vezes.
mexam no som e piorem o som. Ah, vamos botar aqui uma gravação de bateria eletrônica. É inovação, é diferente, entendeu? Um
É
DJ.
diferente. E aí os
Tá nesse
camarotes com aquele
caminho, hein?
som. Exatamente. Os camarotes com aquele som altíssimo interferindo no desfile. Aí é um absurdo ter show dentro do camarote enquanto está rolando desfile, pista de dança. Ou seja, quem está ali no camarote está totalmente alheio ao espetáculo das escolas de samba. Então, essa comunicação com o público, né, que era o troféu do Estandarte de Ouro, ela tem que ser pensada. As pessoas não podem ficar na arquibancada apáticas vendo a escola passar. Eu quero que cante, né? Como a gente viu as pessoas cantando Festa Profana, cantando os enredos da Beija-Flor, do Joãozinho Mendigo, a
É
Avenida
outro que foi de
inteira,
manhã, né?
exatamente, no histórico também. Liberdade, liberdade, abraçados sobre nós. A Imperatriz entra na Avenida como segunda escola, a desfilar, e a Avenida toda se contagia com aquela performance do Dominguinhos do Estácio. Então eu fico muito pensando muito nisso, né? Dessa questão da falta de preocupação que vocês citaram, da falta de preocupação com a parte musical, com a parte do canto, com a parte da dança das escolas, né? Então é o que realmente a gente pensa é que estão, de repente, olhando para as direções erradas. Eu não sei se por imaturidade ou por falta de ouvir as pessoas certas.
Gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai agora passar para o destaque final de cada um. E só para deixar aquele gostinho. Em breve a gente volta com outro debate. Agradecendo a presença de todos vocês, então vou na ordem, né, para que cada um fale, né, na mesma ordem que falou pela última vez. Então, Rômulo, depois o Léo, depois a Ana, e aí eu vou encerrar. Obrigado, Rômulo. Volte mais vezes, é sempre uma alegria te ouvir e poder entender. E refletir a partir das suas opiniões. Forte abraço, querido.
Um abraço, Eugênio. Um abraço para Ana, Léo. Obrigado pelo convite. Pode me chamar sempre que quiser. E o meu destaque final, assim, é para uma. A gente falou aqui do dinheiro e há uma promessa de que esse dinheiro vai ser revertido, né? Esse dinheiro vai chegar no barracão, ou melhor, nas pessoas do barracão, né? Nos operários, nos empregados, etc. e tal. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar em cima e cobrar, né? A gente conhece as condições de trabalho, então eu espero que pelo menos o carnaval caminhe então para a formalização completa dos seus artistas, né? Que, enfim, essa galera possa usufruir dessa riqueza, então, né, que vai chegar no carnaval agora.
Obrigado, Rômulo. Leonardo Dai, a gente ouve ele falando, parece um senhor, né? Pela capacidade de se expressar, de argumentar, pelo vocabulário, mas é um menino, é um jovem e vai acompanhar toda essa transformação que vem por aí. Espero que você emocionalmente sobreviva a isso, Léo, porque tem muita coisa para acontecer ainda e a gente vai sofrer e você vai ter mais tempo para sofrer que a gente. Forte abraço, obrigado pela sua participação aqui.
É justamente isso que me dá mais medo, viu, Eugênio? Porque eu não vejo uma resposta de retomada nesse processo aí. A gente fica só pensando quanto tempo vai demorar e qual vai ser o próximo passo, né? Estava até ouvindo aí a Ana falar da parte musical e eu comecei a pensar que talvez num futuro que talvez não seja tão breve assim, o próximo passo que eles podem dar, eu vou até falar baixinho para não dar ideia, é acabar com a lógica de que o desfile de escola de samba tem uma música só. Eu não duvido muito não que logo logo eles ataquem esse ponto também, né? Porque eles sempre falam muito de atrair atenção, de que as pessoas cansam com o carnaval e tal. Então, se eles mexerem na parte musical, acho até que a coisa vai por aí um dia, mas espero que não chegue a tanto. Eu queria encerrar destacando aqui o terceiro ponto desse comunicado, desses 12 argumentos aí usados em favor do carnaval de 3 dias, que para mim ele deixa nas entrelinhas o que é que está sendo dito com essa mudança, porque ele diz assim, o argumento: mais samba. Antes alheios aos pontos altos dos desfiles, os setores populares 12 e 13 serão prestigiados pela grande roda de samba que sucederá aos quatro desfiles na apoteose, sempre após a procissão de sambistas que acompanha a última escola. Então vamos lá, primeira coisa, o arrastão vai ter hora para terminar agora, né? Para depois poder acontecer essa roda de samba aí. Mas o mais importante, a gente pode ler essa primeira frase da seguinte forma também. Antes alheios aos pontos altos dos desfiles, os setores populares 12 e 13 continuarão alheios aos pontos altos dos desfiles, né? Porque eles ganham uma roda de samba, mas eles continuam não vendo desfile. Então, isso, somado à ideia de que você está tirando duas escolas, mas está colocando atrações especiais ao final do desfile, tudo isso conspira para a ideia de que a própria organização do desfile de escola de samba está entendendo o desfile de escola de samba como algo coadjuvante, ou como algo que pode ser compensado com outras atrações, entre aspas, ligadas ao carnaval, né? Que já acontece, inclusive, no terreirão do samba, ali atrás da Sapucaí, a vida inteira, e em várias ruas no entorno da Sapucaí também, ao longo de todo o carnaval. Então, isso não faz sentido nenhum, pensando pela lógica da Liesa, que organiza exclusivamente o espetáculo desfile de escola de samba. Mas talvez faça muito sentido para essa empresa chamada Rio Carnaval, que muitas vezes parece a mesma coisa que a Liesa, mas ela pode ter um poder de alcance maior do que a Liesa, abrindo espaço sempre para espetáculos que não são o desfile de escola de samba. É isso que está sendo dito aqui, por exemplo, no ponto 3 desse comunicado, é isso que está sendo dito quando você fala em atrações especiais, e é isso que a gente vai ter que ficar muito em cima a partir de agora. Muito cuidado para que o desfile de escola de samba não perca ainda mais protagonismo dentro do próprio desfile de escola de samba, como perderá a partir de 2025. Muito obrigado a todos aí pela companhia e pelo convite, Eugênio. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Leonardo Dai. Ana Rodrigues, seu destaque final aqui no nosso debate do podcast Samba Leal. O primeiro de todos.
Eugênio, eu quero agradecer a você, né? A gente tem o prazer de se reencontrar, né? Nós já nos reencontramos algumas vezes, né? Nas histórias aí da vida. É um prazer conversar com Rômulo e com Dai e ouvir o que eles pensam sobre isso. E aí eu vejo aqui, né? Mais protagonismo, mais retorno, mais segurança, mais logística, eu fico com mais preocupação. Porque esse é o sentimento, e principalmente pensando num item que não está aqui, pelo que eu vi, que é o item julgamento. Vão fechar o mapa todos os dias, fecha o
Boa.
mapa de quatro escolas, fecha o mapa de outras quatro, depois fecha o mapa de outras quatro. E os níveis de comparação, de analíticos disso tudo, como é que ficam, né? Eugênio, a gente tem muito o que pensar e muito o que ver do que vem por aí.
Esse é um ponto que dá o debate inteiro, só esse último ponto, mas é importante você lembrar agora no final, porque vai interferir também nessa disputa. Obrigado, Ana, Leonardo Dai, obrigado, Rômulo Tese. Eu só quero fechar com uma percepção minha, né? Há muitos anos que eu critico a Liga Independente das Escolas de Samba, porque ela se preocupa, ela, enquanto gestora do carnaval, que recebeu praticamente total autonomia das gestões públicas, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro para tocar o carnaval como ela bem entende, ela, assim como fazia a Prefeitura, que destinava a Rio Tour, Rio Turismo, para cuidar de uma festa que é a expressão máxima da cultura carioca, então tratava como turismo e não como cultura, a Liga sempre tratou de forma comercial e não como valorização da sua cultura. A Liga faz muito pouco pela valorização da cultura das escolas de samba, que é o grande bem que ela possui e que tem um potencial enorme a ser explorado e que não é explorado. Pelo contrário, sempre se joga para debaixo do tapete. Ah, tá, tem também isso daqui. Ah, mas isso aqui não importa porque a percepção de que o grande público não gosta, né? Mas ao invés de moldar, vestir aquela cultura com uma roupa que possa interessar, em formatos que possam interessar ao grande público, não, esconde, deixa para lá, isso aqui é feio. Mas a Liga sempre pensou antes no comercial. Sempre pensou antes no comercial. A mudança agora é que saem os mais velhos, entram os mais novos, com mais fôlego para acelerar esse processo, para aprofundar esse processo. Na verdade, não muda nada na Liga. Absolutamente nada. Só muda uma juventude ávida por fazer do seu jeito e aprofundar ainda mais o aspecto comercial do evento. Mas ela continua sendo comandada por poucos, pelas mesmas famílias, e pouco preocupada com o samba e o sambista, e sim com o aspecto comercial do que essa festa pode representar. Lamentavelmente, é por isso que, entre outras coisas, em função principalmente da questão da iluminação cênica, que esse ano eu não fui a Sapucaí. É triste para mim que foram 30 anos seguidos indo a Sapucaí, e como eu comentava aqui antes da gente começar a gravar com a Ana, estou cada vez mais interessado nos outros carnavais menores que existem pelo Brasil. Só temo que eles sejam influenciados, porque o que é feito na Sapucaí acaba virando espelho para todas as escolas de samba que existem no Brasil afora. E cada vez mais estou interessado em ver essas escolas em loco, como vi o carnaval completo de São Paulo esse ano, curti muito, mas temendo que eles possam caminhar no mesmo sentido do que se faz, do que se deve fazer nos próximos anos do Rio. Gente, obrigado. Em breve voltaremos com a nossa edição semanal do Projeto 2025. Tem essa semana também, Projeto 2025. Em breve vai ser lançado o Arquivo do Samba Leal, com muitas entrevistas, áudios pouco conhecidos, trechos de transmissões, tá, Ana? Nossas,
Oba!
programas que a gente fez. Em breve, muito em breve, estaremos no ar também com mais essa atração no Samba Leal. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.